As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
A Polícia de Segurança Pública e a Guarda Nacional Republicana estão a lançar alertas em torno da entrada em circulação das novas notas de 100 e de 200 euros. E a principal ideia a reter é que ninguém está autorizado a recolher notas porta a porta. Ou seja, se for abordado ou abordada por alguém que queira proceder a uma recolha de notas e que se faça passar por funcionário das finanças, da Segurança Social ou de outra entidade, já sabe que está a ser alvo de tentativa de burla. Contacte, desde logo, as autoridades através do 112, memorizando características físicas de quem eventualmente o abordar e ainda outras indicações sobre os respectivos meios de transporte dos possíveis burlões, em especial a cor do veículo e principalmente a matrícula. Um lugar numa das bancadas que irão ser colocadas na Avenida Cândido Madureira por ocasião da Festa dos Tabuleiros em Tomar terá o custo de 10 euros. Pelo menos será essa a proposta que o Executivo do Partido Socialista irá apresentar em futura reunião extraordinária do Executivo. Célia Boné, vereadora do PSD na autarquia Nabantina, quis saber um ponto de situação em torno deste processo, nomeadamente os preços, a lotação das bancadas e ainda se será possível efetuar reservas. Anabela Freitas, presidente da Câmara, disse então que a proposta irá incidir sobre os 10 euros, referindo que os interessados podem efetuar a compra pelo site Ticketline. As bancadas serão edificadas em algumas das bolsas de estacionamento da Avenida Cândido Madureira.
Porque quem fixa o preço das bancadas é a Câmara, portanto é a reunião de Câmara, e o processo está a ser trabalhado para vir à reunião de Câmara extraordinária, mas eu também sei que tem havido aí alguns... Até já vieram dizer que havia preços a 20 euros. Pronto, eu posso lhe dizer aquilo que vai ser a nossa proposta. Efetivamente, a questão das bancadas vai ficar na Cândido Madureira, naquilo que são as bolsas de estacionamento. Não pode ficar em todas as bolsas de estacionamento, porque por questões de segurança temos que garantir um espaço mínimo que está identificado, que foi identificado pela Proteção Civil e pelo CDOS de Santarém, um espaço, um corredor mínimo de passagem, e, portanto, não ficará em todas as bolsas de estacionamento. O número de lugares, de cor, não lhe sei dizer, mas virá na próxima reunião de Câmara. Aquela que será a nossa proposta de preço para lugar serão 10 euros, é a proposta que nós vamos trazer à próxima reunião de Câmara, e a forma de reserva, a proposta que também vamos trazer, é através da Ticket Online. Portanto, a Comissão Central tem já o acordo com a Ticket Online e, portanto, será através da Ticket Online que serão feitos o pagamento e a reserva dos bilhetes para as bancadas. Há aqui uma questão que nós temos que ver, por isso é que também ainda estamos a preparar para a próxima reunião de Câmara, que é, há alguns autocarros, como sabe, a questão dos autocarros já está disponível e, portanto, já estão a haver reservas dos autocarros, em que nos pedem a reserva do autocarro e a bancada. E, portanto, temos que garantir que quem tenha a reserva no autocarro e que já está paga está feita, possa ter, que fique com os bilhetes também reservados no Ticket Online. Portanto, temos que garantir aqui esta questão. Porque, pronto, se as pessoas pediram as duas coisas, temos que, havendo possibilidade, dar essas duas coisas. Mas, de qualquer das maneiras, estamos a preparar tudo, então, para, depois de uma semana, ser aqui aprovado, sendo que a nossa proposta é a 10 euros a venda do lugar na bancada.
Tudo aponta para que, dentro do período de verão, seja feita a transferência de famílias de etnia cigana, atualmente a residir no acampamento do Flecheiro, para o Centro de Apoio à Família, que está a ser edificado nas imediações do destacamento da Guarda Nacional Republicana de Tomar. A obra está, pois, a avançar, depois de uma fase de paragem quase total, ao que tudo indica devido à ausência de necessária mão de obra. José Delgado, vereador do Partido Social Democrata, quis saber qual o ponto de situação em torno deste processo, recebendo então como resposta de Anabela Freitas, presidente da autarquia, que essa mudança das pessoas deverá ser feita daqui a poucos meses.
Nas casas que estão previstas para a etnia cigana, vê-se que a parte exterior, pelo menos, já está concluída, já tem a energia solar, penso, para águas quentes, andam lá trabalhadores. No entanto, em termos de infraestruturas e de arranjos exteriores, não se verifica evolução. O que eu gostaria de saber é, em termos de plano de trabalhos, qual é a fase de conclusão do restante e para quando a transferência das famílias, uma vez que já em termos de habitações já se nota que a coisa está avançada.
Estamos perante três empreitadas. Uma foi lançada só a empreitada de construção das casas, com todas as infraestruturas. Os arranjos exteriores é uma segunda empreitada e uma terceira empreitada, que está num lote que faz parte de um procedimento, é um dos lotes que faz parte de um procedimento que tem outras obras noutros locais, que é a construção do muro, a construção da vedação entre a GNR e o Centro de Apoio à Família. Em relação à construção da vedação entre a GNR e o Centro de Apoio à Família, a empreitada está já lançada e, portanto, está a decorrer neste momento, portanto, foi por consulta prévia, portanto, está a decorrer a fase de entrega de propostas. Em relação aos arranjos exteriores, foi-me enviado a semana passada, que está comigo para despachar aquilo que é a empreitada dos arranjos exteriores. E, portanto, sendo que a questão das casas, primeira empreitada, fica concluída, portanto, a transferência só se dará quando as outras duas empreitadas estiverem concluídas. No entanto, são empreitadas de curta duração, portanto, e podem decorrer em simultâneo arranjos exteriores com a separação entre a GNR e o Centro de Apoio à Família. Durante o verão contamos, desde que os concursos não fiquem certos.
Luís Boavida foi homenageado por familiares e amigos por ocasião da passagem do primeiro ano após a sua morte. A Associação Luís Boavida, criada precisamente pelo próprio para acompanhar aqueles que mais necessitam, promoveu então um conjunto de iniciativas para recordar o seu fundador, desde logo com a deposição de uma coroa de flores, com a celebração de uma missa, com a apresentação do livro Centro Interpretativo Tomar Templário e ainda com o jantar de beneficência que reuniu mais de 200 participantes e onde foi recolhida uma verba a rondar os 800 euros entregues como donativo à Associação A Crescer. Em relação ao livro, registo para as palavras da autora Inês Gonçalves Pereira, que explicou as razões pelas quais avançou para a concretização deste seu objetivo.
Eu, para justificar o porquê deste livro, eu tenho que vaguear um pouco à minha história pessoal, pelos devaneios, mas para perceberem, acho que é importante. Porque Tomar, ok, tenho a minha família daqui, tudo isso, mas há mais para além disso. Recuando à minha infância, das minhas melhores memórias de infância estão aqui, foram passadas quando tinha aqui férias com os meus avós. E nos muitos passeios que fiz com o meu avô aqui por esta cidade, foi com ele que eu comecei a saber as histórias todas do castelo, dos cavaleiros, do aqueduto. Portanto, a cidade foi-me apresentada por ele. Ele colocou lá a semente e ela foi crescendo e foi sendo também regada por toda a família à volta, ok? E portanto, eu, a partir daí, desenvolvi um gosto por esta cidade que é-me difícil também de explicar. Eu espero que possam sentir um pouco ao lerem o livro e também ao falar sobre isto. Mas eu sempre quis saber mais, a partir daquilo, ok, tenho estas coisas, mas eu quero conhecer mais. Porque há algo escondido nesta cidade que eu via que as outras pessoas não viam, não compreendiam. Eu queria entender isso. E foi isso que me levou a fazer esta investigação. Porque eu sabia que Tomar tinha uma história incrível por trás, que era mais do que o convento de Cristo, que era mais do que a festa dos tabuleiros, mas eu não compreendia porque é que isso não estava a ser usado e porque é que as pessoas não o viam. O potencial de Tomar para mim sempre esteve escondido.
Isabel Boavida referiu depois que os lucros do livro vão reverter para a associação, sendo que o prefácio foi escrito precisamente pelo próprio Luís Boavida.
Esta iniciativa já tinha sido pensada, arquitetada, entre aspas, pelo Luís ainda em vida. Foi das últimas coisas que ele ainda conseguiu fazer. O livro corresponde à tese de mestrado da nossa filhada e sobrinha, a Inês, que está aqui. Foi uma tese que teve bastante sucesso, foi muito bem acolhida e desde logo o padrinho achou que deveria acolher, como seria a edição em livro, patrocinada pela associação. Portanto, a edição, os lucros, digamos, da venda deste livro reverterão para a associação e o prefácio do livro ainda foi escrito pelo Luís.
18 pessoas foram detidas pela Guarda Nacional Republicana na sequência de um conjunto de operações levadas a cabo no decurso dos últimos dias em pleno distrito de Santarém. Num esclarecimento remetido para a nossa redação, a GNR refere que deste lote, 8 detenções aconteceram por condução sem carta, 7 por condução sob o efeito do álcool, 2 por tráfico de droga e 1 por furto. Ao nível da circulação rodoviária, registo para 463 infrações detectadas, destacando 75 por excesso de velocidade, 36 por utilização do telemóvel na condução, entre outras. Dos 88 acidentes registados, há a lamentar 3 feridos graves e 35 leves.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Centro Cultural do Entroncamento recebeu a apresentação das festas de São João e da cidade, evento que decorre entre 21 e 29 de junho e que conta com um cartaz recheado de nomes sonantes, a começar pelo Gin Loves Jezebel, um grupo britânico que deu cartas na década de 80. Para além desta banda de rock, nota para outras presenças de vulto, casos de Agir e ainda de Kim Barreiros. Foi Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, que deu conta do programa, elogiando o esforço conjunto junto de associações, instituições e demais população que se quis associar a esta iniciativa.
Nós hoje estamos a lançar as festas da cidade de 2019. Digamos que as festas que vão sendo já uma pequena tradição, porque já vai no sexto ano que realizamos as festas no centro da cidade neste formato, que eu penso que tem sido um formato que as pessoas têm referido como um formato de sucesso, e são, de facto, são 9 dias em que a cidade vive intensamente as festas, convive, diverte-se e confraterniza entre si. E é esse, de facto, o grande objetivo, que é nós criarmos este espaço de confraternização e de vivência e de alegria para partilhar com todos os cidadãos da nossa cidade e todos aqueles que nesses dias nos visitam. Dizer que, tal como em anos anteriores, as festas têm um cartaz diverso, um cartaz, penso, muito rico. Também, antes de continuar, gostava de agradecer a todos os que têm estado envolvidos no lançamento destas festas e que têm sido superiormente coordenadas pelo Sr. Vice-Presidente Carlos Amaro, e que eu também agradeço. E dizer que tem um programa diverso, desde áreas de diversão, às áreas da música, às áreas da cultura, às áreas do desporto, e vai-se desenrolar no espaço que vai entre esta zona da Câmara e a Praça Salgueiro Maia, e passando pela Rua Calçada, como tem sido nos últimos anos, onde vão estar expostos vários stands com atividades diversas e que eu penso que também, como nos anos anteriores, vão claramente contribuir para que as pessoas possam divertir e possam partilhar.
O evento conta com várias iniciativas culturais e lúdicas, nomeadamente concertos, mostra de artesanato, exposições, música, dança, espaço criança, desporto, animação de rua, DJs, tasquinhas e muitas diversões. Um programa que pretende ir ao encontro de diferentes públicos com uma dinâmica de espetáculos entre o palco do Largo José Eduardo Coelho e o palco da Praça Salgueiro Maia.
Aqui há uma tentativa, e penso que será bem sucedida, de reforçar a programação do palco da Praça Salgueiro Maia, e vai-se manter um modelo. Vai haver alturas em que haverão espetáculos, acredito, com muito interesse nos dois palcos. Pensamos que mantemos esse modelo, pensamos que é o melhor, porque são palcos que não são já apenas complementares, são palcos também com ofertas diversificadas e que terão, porventura, até públicos diversos. Eu penso que, dessa forma, nós estamos a contribuir para melhorar aquilo que a oferta e, portanto, para melhorar a capacidade de sucesso destas festas. Este ano vamos ter também um dia, digamos, há coincidência do dia 20 de junho, que é o dia da cidade, e também ser feriado nacional, um feriado religioso, feriado Corpo de Deus, e portanto vão acontecer algumas iniciativas também nesse dia, que eu iria salientar. É o dia também em que, já como aconteceu noutros anos, o Museu Nacional Ferroviário está aberto, de entrada livre para o museu, durante todo o dia. É um protocolo também que temos com o museu nesse sentido, para proporcionar mais uma vez a possibilidade de visitarem ou revisitarem o nosso museu. Vamos ter também de visita nesse dia ao museu e à cidade a Senhora Ministra da Cultura, e também por confirmar ainda o Senhor Secretário de Estado das Infraestruturas. E vamos também no museu fazer a assinatura, assinar em Portugal o acordo que já assinámos de desminação com o Friedberg, que já assinámos há um ano, que já vigora há um ano, mas queremos fazê-lo também aqui, simbolicamente, assiná-lo em Portugal.
O Abrantes e Benfica regressou à prática do futebol sénior e em boa hora o fez. Com a incorporação da extinta União Abrantina, as Águias ganharam um novo fôlego, de tal forma que os números que apresentam na 2ª Divisão Distrital e ainda na Taça Ribatejo da Associação de Futebol de Santarém já garantem um lugar na história. Registo para as palavras de Paulo Fernando, técnico do Abrantes e Benfica e um dos rostos deste sucesso, que não deixou de distribuir os louros por jogadores e a estrutura diretiva.
De acordo com que começámos o campeonato, sabíamos do valor que a nossa equipa tinha, sabíamos daquilo que podíamos fazer, mas depois a evolução que estes jogadores têm demonstrado ano após ano, semana após semana, aquilo que quiserem considerar, acho que depois de uma certa altura começámos a ver que tudo aquilo que podíamos fazer era possível, porque os jogadores foram demonstrando uma grande qualidade, não só nos jogos, mas nos treinos também, a maneira como se empenham, a maneira da forma séria como têm encarado todos os jogos e todos os treinos, só podíamos ficar nesta altura e dizer que assim tudo fizemos, todos os resultados positivos que tivemos foi mérito do excelente trabalho que foi desenvolvido, porque isto não é só um trabalho que quando começa o campeonato, há um trabalho que tem vindo a ser desenvolvido ao longo de 3, 4 anos, desde o tempo da União Desportiva Abrantina, em que temos mantido ano após ano quase sempre o mesmo plantel, reforçando uma ou outra situação de mais-valia, e que foi o que aconteceu. Tínhamos um plantel recheado de miúdos com bastante valor, em que este ano preparámos e reforçámos o plantel com 3, 4 jogadores também aqui da nossa terra, uma formação no Benfica de Abrantes, com mais experiência no futebol, e acho que é porque estamos a fazer. É um motivo de orgulho para todos nós, jogadores, famílias, tudo o que está envolvido neste projeto, e acho que estão de parabéns por isso.
A altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Já aqui abordei noutras crónicas questões ambientais, mas nunca é demais. A subida do nível do mar vai ameaçar quase 150 mil portugueses. Projeções da Universidade de Lisboa até 2050 revelam que Setúbal, Faro e Aveiro são as zonas de maior risco. Estes cenários são projetados na cartografia de risco costeiro associada à subida do nível do mar como consequências de alterações climáticas, elaborado por uma equipa da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. E o número tende a subir para 225 mil até 2100, perante uma subida média de 1 metro do nível do mar. A projeção é feita com base nos censos de 2011, cruzado com dados da cartografia da inundação e da vulnerabilidade física costeira, num cenário extremo de maré cheia. A subida do nível do mar é um fenómeno físico e geológico que ocorreu várias vezes ao longo da história da Terra. São muitos e complexos fatores que podem influenciar este tipo de variação, entre eles mudanças no clima e o movimento das placas tectónicas. Um aquecimento global do clima terrestre terá como consequência inevitável uma elevação do nível dos mares. De uma maneira aproximada, cerca de metade desta elevação será proveniente da fusão parcial dos gelos terrestres, cuja água irá engrossar a massa oceânica, enquanto que outra metade resultará simplesmente da dilatação do oceano. Tal como as previsões relativas ao aquecimento, esta subida do nível dos mares, como resultado do efeito estufa antrópico, apresentam uma grande margem de incerteza que advém de dúvidas sobre o aquecimento propriamente dito, como é que ele se vai dar, bem como das consequências da fusão dos gelos e da degradação dos oceanos. Além disso, outros fenómenos naturais, como as marés e a tectónica de placas, que também são de ter em conta no estudo e na evolução das variáveis do nível dos mares. Enfim, uma multiplicidade de fatores que levam a que se pense em medidas para acautelar estes fenómenos. Lembrar também que, a 28 de maio de 1926, houve o fim da Primeira República. Graves e outras manifestações de insatisfação explodem no último período da última República em Portugal. Com os políticos republicanos sem capacidade para resolver os problemas do país, os militares, que até aqui prepararam e dirigiram golpes contra a República, sublevam-se e desferem um golpe que vai levar à implementação do Estado Novo, um dos muitos fascismos que cresceu na Europa, e onde os partidos republicanos são afastados do poder. Nos anos seguintes, entre outras estabilidades, este golpe militar vai levar um civil até ao topo do poder, António de Oliveira Salazar. Vai começar por ocupar a pasta das finanças, mas depressa chega à presença do Conselho de Ministros. Implementa um novo regime com características ditatoriais, o Estado Novo, que só será derrubado em 1964. O movimento estudantil do maio de 68 em França não teve repercussão imediata em Portugal. E só em 1969, com a crise estudantil, viria a ter repercussão com a admissão do Ministro da Educação, o luto académico e a resistência à ida para as então colónias de África. Quando não somos capazes de resolver os nossos problemas, outros o fazem, com populismos, demagogia e outras formas de poder. Vale também aqui, com a ajuda da história, pensar nisto.
Rádio R, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.